Assim como o Mestre, quero ser mais mansidão e amor, mais ou menor no coração, atuar maior com fervor, mais à disposição dele, ao seu serviço. Eu desejo deixar o meu coração arder. Mais atuar com fervor, mais estar à sua disposição. Que o Santo Amor possa fazer meu coração arder. Toma meu coração. Eu quero ser somente teu. Tomes tu meu coração e torna-me totalmente teu. Elimina toda a minha culpa. Ó Senhor, eu te peço. Lava-me, purifica-me e mantém-me. Ó Senhor, ouça-me. Assim como o Mestre é o meu clamor diário, carregar a minha cruz, olhar mais para Ele, mais esforço sério para Jesus estar com Ele, mais do seu Espírito para procurar perdidos para Ele, mais esforço sério para estar do ser para ser por Jesus, mais do seu Espírito para ir atrás de perdidos. Toma o meu coração. Eu quero ser somente teu. Toma tu meu coração e torna totalmente teu. Elimina toda a culpa, ó Senhor. Ó Senhor, eu peço a Ti. Lava-me. Purifica-me. Ó Senhor, conceda-me. Assim como o Mestre, seja o meu alvo. Também tão silencioso como Ele, mas negando a mim mesmo, como Ele foi sobre a terra, em fidelidade e amor, como Ele foi imutável, mas negar a mim mesmo, como Ele foi sobre a terra, em fidelidade e amor, como Ele foi imutável. Toma tu meu coração, eu quero ser somente teu. Toma tu meu coração e torna-o totalmente teu. Elimina toda a culpa. Ó Senhor, eu te peço. Lava-me. Purifica-me. Ó Senhor, ouça-me. Amados irmãos e irmãs, Eu vos saúdo no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, também todos que estão vindo juntamente, estão vendo em todos os países, também vocês possam receber a bênção do Senhor nessa tarde. Seja dado louvor, a gratidão e adoração ao Senhor, que também hoje, apesar da situação ruim, que nós podemos ouvir a palavra de Deus. Isto é possível graças da técnica atual. Eu sei, muitos estão conectados hoje para ouvirem a verdadeira palavra. Vamos abrir os nossos ouvidos e principalmente os nossos corações para que a verdadeira palavra possa trazer fruto em nossos corações. Já desde meses, nós não mais podemos nos reunir em Zurique. Mesmo assim, o Senhor se preocupa para que nós sejamos alimentados com o alimento espiritual. Assim, nós temos o alimento armazenado e agora nós podemos nos alegrar com isso. E se não tivermos suficiente ainda, podemos, na Santa Escritura, ler: assim, a fome para a palavra de Deus nos é acalmada. Amados irmãos e irmãs, o alimento foi armazenado, mas o que adianta se ainda está no armazém? Nós temos que tirá-la do armazém, temos que abri-la e abrir os corações para que a palavra possa tomar lugar em nossos corações. Eu gostaria de ler uma palavra da palavra de Deus, Lucas 12, versículo 35. Lucas 12, versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Essa palavra diz o que temos que fazer. Os nossos lombos têm que estar cingidos e as lâmpadas têm que arder. Em Efésios 6, versículo 14 está: e cingi os vossos lombos com a verdade e vestidos com a armadura da justiça. Isto é uma missão do Senhor, o que temos que fazer. Os nossos lombos cingidos com a verdade. Mas o que é a verdade? Em João 14, versículo 6, está: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus Cristo é a verdade. E nós temos que nos cingir com essa verdade, com Jesus Cristo. E o que ele é ainda? Ele é vida. Mas temos que seguir o Senhor. Nós temos que tudo o que está na palavra de Deus, nós temos que aceitar, não acrescentar nada e não retirar nada. Eu leio adiante, versículo 36. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade, vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa e, chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabem, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe: O Senhor virá e baterá a nossa porta? Não são palavras maravilhosas também para nós? E estamos prontos, se o Senhor vier essa noite, temos as lâmpadas preenchidas com óleo? Não que se passe conosco como as virgens nécias, em Mateus 25, versículo 10. E a porta foi fechada. Amados irmãos e irmãs, vamos nos preparar, porque o tempo é curto. O Senhor virá em breve. É tempo do fim. Mas agradecemos por sua graça que Ele, neste dia, nos preparará. Para esse dia nos preparará, para que quando Ele vier, estejamos prontos. Quando bater e nós abrirmos a porta e deixarmos Ele entrar, vamos ainda orar. Fiel Senhor, louvor, gratidão e glória, que Tu, Senhor Jesus Cristo, estás no nosso meio, que nós, Senhor Jesus, podemos ser chamados Seus filhos. Eu Te agradeço pelo dia de hoje, que Tu, fiel Senhor, falarás conosco, que abrimos os nossos ouvidos, que também possamos abrir os corações, que a Tua verdadeira palavra possa carregar fruto, trazer fruto em nossos corações. Eu Te agradeço que Tu, todo o Teu povo, todos que elegestes, Tu abençoarás, estarás com eles. Fiel Senhor, proteja todos os Teus servos que carregam a Tua verdadeira palavra e também todos que traduzem a Tua palavra em todas as línguas. Abençoa-os, unja os seus lábios e pensamentos. Mas, acima de tudo, Teu servo, irmão Frank, que tu possas abençoar, fortificar em corpo e alma. Fiel Senhor, acompanha-o, guia-o, e a ti seja o louvor, a gratidão e a glória. Senhor Jesus, tu nos tiraste de tudo, mostraste para nós o caminho, tu nos colocaste no estreito caminho, e nós queremos pedir a ti, toma tudo o que não é de ti, tira tudo, acompanha-nos nesse caminho estreito, para que uma vez possamos estar diante de ti. Nós não temos motivo para olhar para trás. Nós temos que ver a ti como alvo. Senhor Jesus, ajuda-nos a todos em tudo. Abençoa-nos na tarde de hoje para que ouçamos a tua verdadeira palavra no nosso meio. Amém. De todo o coração, eu vos saúdo a todos no precioso nome nosso Senhor. Seja dada gratidão ao Senhor que podemos ter essas transmissões. E hoje é o domingo de Zurique e nós podemos, a partir daqui, saudar todos os irmãos e irmãs mundialmente, desejando as bênçãos de Deus. Isso o irmão Keller, já na palavra da introdução, ele fez. Nós somos gratos ao Senhor que em todos os anos passados houve a possibilidade que as transmissões agora possam ser transmitidas e que todos mundialmente podem ter parte, ouvir e vivenciar. A partir da Suíça, em todos os últimos anos, especialmente, tivemos as transmissões, os nossos amigos na América do Sul prezaram de forma muito especial, e eu desejo hoje lembrar que nosso amado irmão Urs Graf foi uma grande bênção na América do Sul, deixou uma grande bênção lá, igualmente também nosso amado irmão Helmut Miskis. Nós somos gratos por cada irmão que o Senhor pôde utilizar para passar, carregar adiante a santa e preciosa palavra de Deus. Eu fiz a minha parte, especialmente nos últimos 55 anos, de lugar a lugar, de cidade a cidade, de país a país, de continente a continente. Após o domingo de Zurique, seguia então o primeiro fim de semana em Krefeld, e após isso, ia-se para todo mundo. Mas agora passaram já meses, o viajar se tornou impossível, mas como já foi mencionado, Deus, ele se preocupou, seja o nosso irmão Laumer aqui na Zurica, em Zurique, ou seja nosso irmão Miskis, os irmãos Miskis, quem e onde quer que seja, a técnica é dominada e somos gratos a Deus por isso. Temos que imaginar, lá estão irmãos sentados em suas casas. Eu penso irmão Etienne, Ginton, e traduzem agora do alemão para o italiano. Outros irmãos traduzem em outras línguas, para que no total 15 irmãos traduzem diretamente, e então é traduzido adiante em todo o mundo. Graças seja ao Senhor por isso. Então, nós vivemos num tempo que não nos agrada a todos. E nós pensamos na palavra de Paulo, de 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, agradeçam a Deus em qualquer, em toda situação, pois assim é agradável ao Senhor. Dar graças em cada situação, em toda situação. Nós sabemos todos quando Paulo e Silas estiveram na prisão, eles, à meia-noite, eles cantaram tão fortemente, simplesmente louvor, hinos de louvor ao Senhor, cantaram, embora estivessem na prisão. E então, o Senhor abriu as portas. Irmãos e irmãs, o que em toda a Terra acontece, seja a mudança climática, aquecimento global, o corona, o que quer que está acontecendo, todo mundo é levado dentro disso, no acontecimento do tempo do fim. E um dos narradores de noticiários disse: pode-se ter a impressão de que o apocalipse, que os juízos do apocalipse já começaram. Irmãos e irmãs, nós podemos exclamar uns aos outros: elevai as vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Se virdes todas as coisas, e para isso fazem parte terremotos, fomes, pragas, pestes de diversos tipos, assim está em Lucas 21, escrito. Se vemos isso, devemos levantar nossas cabeças, porque sabemos que nossa redenção se aproxima. Então nós temos, naturalmente, a tarefa de chamarmos a atenção para aquilo o que no Oriente Médio está acontecendo, como um país islâmico após o outro estão fechando contratos com Israel. Irmãos e irmãs, o tempo está muito próximo quando a maior autoridade que há sobre a terra fechará o contrato, fechará a aliança por 7 anos, como está em Daniel 9:27, como foi anunciado lá. Mas aqui está o ponto que me move. Se olharmos precisamente, então nós vemos que com o arrebatamento, a atual época para nós das nações, a era terminará, e que os últimos 7 anos virão Nos primeiros 3,5 anos, os dois profetas terão seu ministério. Nos últimos 3 anos e meio, a grande tribulação, o tempo da grande tribulação será, mas aqui está o ponto. Todas as preparações são feitas. E em muito brevemente, eu digo, muito brevemente, o arrebatamento pode acontecer e o contrato pode entrar em ação. Eu repito-me, também isto o irmão Branham disse claramente, ambas coisas estão muito próximas uma da outra. O arrebatamento, a conclusão para as nações e a aliança que então será feito com Israel e os povos lá. Uma coisa termina, a outra começa. A minha pergunta é agora, amados irmãos e irmãs, todas as negociações, todos os contratos, sejam Abraão, que chamado, seja chamado tratado de Abraão ou tratado da família de Abraão, tudo está progredindo e o dia está próximo. Eu não quero entrar em detalhes, mas também o Vaticano também tem um papel muito grande e um papel especial nisto que está acontecendo no Oriente Médio, e todos os povos e seus guias, seus governantes perderão seu renome, mas uma personalidade que a Bíblia denomina como príncipe terá renome mundial, e assim foi predito, e assim também acontecerá. Nós estamos muito próximos do fim. Vamos permanecer sóbrios e permanecer em oração. Nós ouvimos do irmão Keller a palavra de introdução de Lucas 12, que a conclusão virá, e principalmente é importante aqui o que foi dito: quando o Senhor voltar das bodas, não quando ele vai para as bodas, mas quando, como está escrito aqui no versículo 36, quando ele voltar das bodas, então os seus servos, plural, não um servo, mas servos, vivenciarão. Aqui nós temos algo muito maravilhoso. Também isto o irmão Branham disse claramente. No momento quando os 144.000 debaixo do ministério de Moisés e Elias tiverem sido selados e estiverem no Monte Sião, o Senhor nos deixará nas bodas e sozinho virá para se revelar aos seus irmãos, assim como José deixou sua família no palácio e se revelou sozinho aos seus irmãos, assim o Senhor deixará nas bodas, descerá após os 3 anos e meio e se revelará aos seus irmãos, aos 144 mil. E os seus dois servos, Moisés e Elias, vivenciarão isso. Quando se trata do nosso tempo, então está somente no singular de um servo é falado. Isso também está diretamente em Lucas 12, a partir do versículo 42 e até 44, pode-se ler que tarefa o servo tem que, antes das bodas, traz ao povo de Deus a última mensagem e o alimento espiritual, ele reparte. Pode ser lido Lucas 12, versículo 42 até 44. Aqui está: ele terá um alimento à disposição à mesa do Senhor. Assim, pode sempre se dizer, jamais esteve tão ricamente coberta como agora. E agora é passado o convite para as bodas de casamento. Vamos falar mais uma vez. Quando o Senhor voltar das bodas e se revelar aos seus irmãos, então os dois servos estarão lá e o Senhor, aquilo que eles fizeram, ele confirmará e então naturalmente voltará para nós. E então, quando os 7 anos tiverem passado, com as bodas, então, com o nosso Senhor, estaremos. Então, não será mais o noivo e nós não seremos mais a noiva. Então, nós chegamos para baixo com ele e, como reis, com ele reinaremos 1000 anos e reinaremos assim. Em Mateus 24, está no versículo 45, no versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os seus co-servos para lhes dar o sustento ou alimento no tempo certo? Aqui nós temos o ministério no nosso tempo. Irmãos e irmãs, nós temos que repetidamente em cada pregação enfatizar. Nós jamais podemos passar ao largo disso. E todo mundo deve ouvir que agora estamos na última etapa antes do retorno de Jesus Cristo e que o Senhor, ele deu uma missão direta já em junho de 1933, que o irmão Branham traria uma mensagem que seria precursora da segunda vinda de Cristo. E irmãos e irmãs, assim como o Novo Testamento começou com o cumprimento de profecias bíblicas, assim o Novo Testamento termina com o cumprimento das profecias bíblicas. João o Batista foi um profeta prometido. E assim começaram as promessas a encontrar seu cumprimento. Eu hoje li o Evangelho de João, capítulo 1, totalmente. Simplesmente precioso, precioso. Como foi lá explicado como o ministério de João Batista, como aconteceu. Simplesmente maravilhoso. E nós, e quem for então a Marcos 1, e a partir do versículo 1 até 5 ler, as duas passagens bíblicas do Antigo Testamento poderá ler, lá estão passadas novamente, qual seja estas de Isaías 40, versículo 3, e Malaquias 3, versículo 1. Deixe-me cada vez enfatizar novamente, assim como a Assembleia do Novo Testamento começou com o cumprimento de profecias bíblicas, assim termina a Assembleia, a congregação do Novo Testamento com o cumprimento das profecias bíblicas. Isto nós podemos, a partir de Zurique, exclamar a todo mundo e dizer em alta voz: ouvi aquilo que o Espírito diz às igrejas agora. E, irmãos e irmãs, nós todos sabemos que somente um profeta foi prometido que viria antes que o grande e terrível dia do Senhor viesse, antes que o sol perdesse o brilho e a lua se torne em sangue, antes que o tempo da graça tenha passado. Deus quis enviar um profeta como Elias, que de fato ordena tudo biblicamente, traz tudo ao estado correto em relação àquilo que está na certidão divina do Novo Testamento, nos traz de volta isso, para que respeitemos e sejamos trazidos de volta ao princípio pela graça. Plena restauração de tudo aquilo o que no começo foi. E aqui está ainda adiante em Mateus 24, se então lermos ainda os versículos, que não somente um servo, mas todos os co-servos estão determinados para passar adiante o alimento divino. E o que disse nosso Senhor? O meu alimento é que eu faça a vontade daquele que me enviou. Com a proclamação da palavra de Deus, tem que a vontade de Deus está ligada, e nós temos que ser introduzidos para dentro da vontade de Deus, não somente vir e se alimentar, tomar alimento, mas ser trazido em concordância com Deus e aquilo o que Ele nos prometeu aceitar e lhe agradecer de coração por isso. Nós já mencionamos de Mateus 17, versículo 11, onde o Senhor disse claramente, aqui está escrito, e lhes deu a resposta: eu não preciso da vossa resposta, vocês não precisam da minha resposta, mas juntos nós precisamos e respeitamos a resposta divina que o Senhor aqui nos deu. E respondendo-lhe, Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isto é assim, diz o Senhor, no Antigo e no Novo Testamento. Eu escrevo na minha nova carta circular sobre a unção, que é a unção do Espírito Santo e, ligado com isto, a inspiração do Espírito foi participar aos profetas e que, por isso, eles puderam dizer, assim diz o Senhor, porque eles estavam sobre a direta inspiração e unção do Espírito Santo. E por isso, não é a palavra de Isaías e de Jeremias, mas a palavra de Deus que nós lemos, que nós ouvimos e que nós cremos. E assim, nós aceitamos na fé que Deus, no nosso tempo, enviou um homem como Elias. Todos nós sabemos o que Elias, no Monte Carmelo, o que ele fez. Ele ajuntou, ajuntou o povo de Deus. O que fazemos hoje? Reúna-me o meu povo para que ouçam as minhas palavras, irmãos e irmãs. Isto eu posso certamente também mencionar. Nós, aqui em Zurique, desde quase 50 anos, no último domingo, tivemos as reuniões e nós somos gratos ao Senhor, muito gratos. É triste que no momento não pode haver reunião, mas igualmente gratos nós somos pelo tempo no qual nós pudemos nos reunir. Agora, todos os grupos, todos os círculos de oração em todos os lugares podem se reunir para oração. Da mesma forma, agradecemos ao Senhor que Ele enviou o seu servo e profeta, irmãos e irmãs. Se vocês pudessem ver todos os telefonemas que são ouvidos pelos meus ouvidos, repetidamente é falado, o irmão Frank, se você não nos tivesse trazido a mensagem, nós hoje estaríamos lá onde todos os outros também estão. E então eu tenho que responder, se Deus não tivesse enviado o irmão Branham, então eu teria ficado lá onde em 1955 eu estava. Deus simplesmente, Ele se preocupou para que o profeta determinado por Deus viesse e que eu tivesse a possibilidade de vivenciá-lo nos cultos, nas reuniões, seja na Europa, seja nos Estados Unidos da América. Pela graça, pude vivenciar e ser testemunha com os meus olhos e ouvidos daquilo o que Deus fez no nosso tempo. Jamais nos 2000 anos veio um homem com tal chamado e envio como foi no caso do irmão Branham. Mas é a última mensagem antes do retorno do Senhor. E tudo tem que ser trazido de volta ao estado correto. Vamos falar mais uma vez. Deus se preocupou que em Zurique pudéssemos ter regularmente as reuniões. Ele se preocupou para que também na Áustria, por vários anos, as reuniões puderam ser feitas, e também especialmente em Krefeld, que internacionalmente pudemos ter reuniões internacionais, e irmãos e irmãs, se eu penso nos últimos anos, deixe-me dizer isso como testemunho, porque o Senhor, com alta voz, Ele ordenou que o terreno vizinho fosse comprado e que fosse construído lá, porque viriam muitas pessoas de diversos países para ouvir a palavra de Deus. Nos últimos 45 anos, nós proclamamos a preciosa palavra e nós não queremos enfatizar muito isso, mas no centro missionário, nós temos, se contarmos todos os lugares sentados, temos 1.135 lugares na parte principal e depois no mezanino, e na sala para as mães e depois na sala para a escola, as crianças. Se contarmos todos os assentos, temos 1.135 lugares. E nos últimos anos, nesses primeiros fins de semana, todas as cadeiras estavam ocupadas, de acima de 40 nações estiveram pessoas reunidas para ouvirem a palavra de Deus. Mas vamos chegar à parte antes de terminarmos. Deus se preocupou que também, a partir de Zurique, todos pudessem ouvir e todos pudessem vivenciar o que Deus fez atualmente, e nós agradecemos a Ele que não precisamos ficar envergonhados pelo vírus do corona, mas que pela graça de Deus caminha-se adiante, que as conexões, milhares de conexões, podem ouvir juntamente e podem ver juntamente em toda a Terra. Vamos resumir, então, irmãos e irmãs, do que se trata hoje. Hoje se trata que nós reconheçamos o nosso hoje, e então hoje, quando ouvirdes a sua voz. Nós não podemos viver daquilo o que Deus fez nos últimos 2.000 anos. O Senhor é sempre presente e Ele revelou a sua palavra. De nós Ele exige fé e obediência. Essas duas coisas pertencem juntas, a fé e a obediência. No Jardim do Éden, foi a incredulidade e a desobediência que guiou para a queda do pecado. Agora, no Novo Testamento, a fé e a obediência. Por isso, o nosso Senhor, em Marcos 16:16, Ele disse: quem crê e for batizado, este será salvo. O que é então com todos aqueles que dizem: nós cremos, mas o batismo nós não precisamos? Mas o que é isso então? O que é isso que uma fé? Que fé é essa? Se o nosso Senhor diz: quem crê e for batizado, será salvo? O que é, então, que fé é essa? Se as pessoas dizem: eu sou crente, eu sigo o Senhor, eu sirvo ao Senhor, mas Mas o batismo da fé, não. Isso eu não preciso. Tais pessoas têm uma fé produzida própria, creem o que querem crer e não aquilo o que Deus disse na sua palavra. Ainda está escrito, todos que se tornaram crentes se deixaram batizar. A casa de Cornélio, que primeiramente foram batizados no Espírito, também em seguida se deixaram batizar. O batismo faz parte ao se tornar crente. Assim é a primeira pregação em Pentecostes. Arrependei-vos e deixai-vos, cada um de vós, batizar no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Assim recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o que eu devo ainda dizer? A minha vida inteira, e eu olho de fato para exatamente 70 anos que passaram no reino de Deus. E para a glória de Deus, eu posso dizer, sequer uma única vez eu abandonei o estreito caminho. O Senhor concedeu graça e desde 1952, eu pude proclamar a palavra na Igreja Pentecostal, mas jamais proclamei uma falsa doutrina, sequer uma vez. Alguma falsa doutrina passou pelos meus lábios. E eu posso dizer e agradecer ao Senhor, isso não é o meu mérito, mas num chamado divino, o Senhor, Ele assumiu a responsabilidade e Ele não somente atenta sobre a sua palavra, Ele atenta sobre o portador da sua palavra e eu posso dizer, a mesma unção do Espírito Santo que esteve sobre os profetas, sobre os apóstolos, sobre o irmão Branham, descansa sobre mim, no menor entre todos que podem servir ao Senhor. É o último chamado, e quem tem ouvidos para ouvir, creia, e quem no coração aceitou, seja obediente e o Senhor guiará tudo maravilhosamente. Mais uma vez, nós saudamos a todos mundialmente, perto e longe, e especialmente desejamos a todos os irmãos servidores que passem a pura mensagem da palavra de Deus, ligado com a vontade de Deus, que proclamem isso, passem adiante para que nós todos cheguemos à união, à unidade da fé e do conhecimento e vivenciemos nossa preparação e aperfeiçoamento. Eu creio, por profunda convicção, o que o irmão Branham disse, o que lhe foi dito, a mensagem que te foi confiada será precursora da segunda vinda de Cristo. E o homem de Deus disse, a mensagem é de volta a Deus, de volta à palavra, a doutrina dos apóstolos, simplesmente de volta àquilo o que no princípio foi. Nosso Senhor é Alfa e Ômega, Ele é princípio e fim, Ele começou, Ele finalizará. Não temais, pensem, lembre-se da palavra de 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Também, mesmo se a coisa não nos agrade, se a situação nos agrade, agradeça a Deus em todas as situações. Estejam em paciência, só demorará um pouco breve tempo, muito breve tempo, então nós passaremos do crer para o ver ao nosso Senhor. Seja a glória e o louvor de coração trazido. Amém. Senhor, Todo-Poderoso Deus, juntos nós agradecemos a Ti de todo o coração e de toda a alma que Tu abriste os nossos corações, nossos olhos. Tu te revelaste a nós, a Tua palavra Tu revelaste. Abriste a nossa compreensão para a Escritura. Amado Senhor, abençoe a Tua multidão comprada pelo Teu sangue, abençoe todos que creem na Tua palavra, que a sua preparação pela graça possa ser vivenciada e nós te agradecemos já agora que Tu, em nosso tempo, traz a Tua obra à conclusão e então Tu, com Israel, caminharás adiante e farás aquilo que Tu prometeste na Tua palavra. Sim, nós te agradecemos, amado Senhor, que Tu revelaste o Teu conselho de salvação, o Seu plano de salvação em todos os detalhes. Nós te agradecemos de todo o coração e pedimos salve os perdidos. Liberta os amarrados, cure os enfermos, e nós te trazemos todos os irmãos e todas as irmãs que se tornaram idosos, todos que estão com dificuldades, todos que estão enfermos, todas as famílias onde há problemas, amado Senhor, todos que estão solteiros, sós, trazemos todos a Ti. Que possam ser novamente fortificados e consolados e saibam, em breve estará passado ó lutadores, caminhe adiante. Amado Senhor, nós te agradecemos de todo o coração por Tua santa e preciosa, pelo Teu santo e precioso sangue, pelo sangue da nova aliança. Nós te agradecemos a Ti por Tua santa e preciosa palavra que Tu nos revelaste. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. E nós te agradecemos que Tu enviaste o Teu servo e profeta como foi prometido e que nós pudemos reconhecer o nosso tempo e podemos ser parte naquilo que Tu estás fazendo no presente. Santificado seja o Teu nome, ó Deus. O Teu reino venha. A Tua vontade aconteça no céu como na terra. E através de todos nós, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Bem-aventurado é confiar no Senhor e tomá-lo na Sua palavra, fundado na promessa. O que Ele diz, Ele cumpre. Jesus, Jesus, em Ti confio. Eu vivenciei a Tua fidelidade. Jesus, Jesus, em Ti confio. Eternamente seja altamente louvado. Bem-aventurado é confiar no Senhor. Está fundado no Seu sangue e submergir na fé nessa corrente santa. Jesus, Jesus, em Ti confio. A Tua fidelidade. verdade, eu pude experimentar Jesus, Jesus, em Ti confio eternamente, seja altamente louvado. Bem-aventurado é confiar no Senhor. Liberto do terrível e próprio eu, somente tomar a sua mão, tendo alegria eterna. Jesus, Jesus, em Ti confio. A Tua fidelidade eu experimentei. Jesus, Jesus, em Ti confio. Eternamente seja altamente louvado. Graças seja a Ti, que Tu me ensinaste, Senhor Jesus, a confiar em Ti. Queiras me proteger até que eu veja os Teus olhos. Jesus, Jesus, em Ti confio. A Tua fidelidade eu experimentei. Jesus, Jesus, em Ti confio. Eternamente seja altamente louvado.